Minha primeira palavra é de gratidão a Deus, por estar com os irmãos e irmãs. E, aliás, pela sensação que trago na alma. Eu tenho a sensação de que, viajando amanhã de volta para casa, eu vou deixar amigos aqui. Gente que aprendeu a gostar da minha família e dos meus filhos. A gente que já está orando pela vida de Davi. Eu estou levando da bagagem, inclusive, presente para ele. Eu espero nele que as músicas, de fato, possam alcançar o coraçãozinho dele. Eu sou pai de 4 filhos, casado que sou com Cláudia desde 1985. Nós temos juntos 4 filhos. A mais velha é minha filha biológica e os 3 outros são filhos por adoção. Nós nunca tivemos nenhum problema de fertilidade, mas desde que namorávamos, nós colocamos tal projeto, ou propósito, ou desejo diante de Deus. E Deus nos abençoou com 3 filhos extremamente especiais. E o mais novo, que foi o que de alguma forma impossibilitou de que a Cláudia estivesse conosco neste tempo aqui, é o Davi. O Davi vai completar agora em outubro 4 anos. Deus nos surpreendeu já aos 50 anos, porque ser pai aos 50 anos é uma delícia, viu? A gente aprende que não precisa ser tão exigente, tão rigoroso com tantas coisas. Meu Deus do céu. E Deus está nos dando tal oportunidade. E Davi, ele é autista. E ele precisa de todo um cuidado especial da mamãe, do papai. E por isso é que eu quero dizer que meu coração está levando a sensação de que deixamos amigos e amigas, intercessores e intercessoras neste lugar, para que estejam orando pela minha vida, pela vida da Cláudia, pela vida dos meus meninos. E eu digo isso com muita gratidão, pelo carinho demonstrado pelos amados irmãos, pelas amadas irmãs, especialmente naquele encontro. Mas na noite de hoje eu gostaria de falar-lhe sobre duas palavras que são proferidas pelo apóstolo Pedro e estão registrados no último capítulo do Evangelho de João, no capítulo 21, versículo de número 3. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 21, o versículo de número 3. Deixe a sua Bíblia aberta, porque certamente ela poderá ser usada à medida que outros versos forem sendo indicados. Mas neste verso 3 eu quero fazer destaque a duas palavras proferidas pelo apóstolo Pedro. E quais são elas? Ele olha para o grupo de apóstolos que está à sua volta, toma uma decisão e diz o seguinte: vou pescar. Somente isso. Vou pescar. Durante muito tempo eu passei pensando o que estava por trás destas palavras. Por que o apóstolo proferiu ou manifestou tal desejo? Eu tenho a sensação que por trás dessas palavras existem talvez 2 sentimentos. O primeiro é, mais uma vez, Pedro revela essa coragem de sair do barco. Ele fez isso uma vez no mar da Galileia, quando Jesus se aproxima, e ele põe os pés do lado de fora do barco e enfrenta a tempestade, e de alguma forma ele caminha, nem que seja por um pouco de tempo, por sobre as águas. Agora, novamente, ele sai desta zona de conforto gerada pelo medo, porque os evangelhos outros dizem que os apóstolos estavam trancados dentro de uma casa, com medo dos judeus, e tomam uma decisão. E essa decisão qual é? Vou pescar. O segundo sentimento que me parece estar por trás dessas palavras, talvez seja um sentimento extremamente destrutivo. Uma palavra só: decepção. Talvez por trás destas duas palavras do apóstolo Pedro, esteja um profundo sentimento de decepção deste homem de Deus. E decepção por quê? Eu acredito que, em primeiro lugar, Pedro está aqui extremamente decepcionado com ele mesmo. Dias atrás, Jesus, reunido com os apóstolos, sinalizou que Pedro passaria por um momento de fragilidade e viria a negar o seu Senhor por 3 vezes, lembram-se? E naquela ocasião, está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo de número 33, que Pedro resolveu responder a Jesus dizendo o seguinte: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. A outra tradução que fala sobre abandono: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Só que o tempo passou e Pedro percebeu que ele não era o homem que gostaria de ser. O tempo passou e, de alguma forma, Pedro, que estava disposto, como diz o texto de Mateus 26, a morrer pelo Senhor, tanto que ele levou a sua espada para o Getsêmani. Ele chegou mesmo a ferir o servo do sumo sacerdote, mas foi repreendido por Jesus. Este homem caiu. Esse homem negou a Jesus. Esse homem não foi tão forte quanto imaginava. E numa hora como essa em que ele diz, vou pescar, sabe o que me parece? É que ele quer voltar no tempo. Ele quer desistir de tudo. Ele quer dizer, quem sabe, olha, para mim chega. Nesses 3 anos eu deixei as redes, deixei os barcos, eu deixei a minha família, eu deixei o lugar onde morava para seguir a Jesus e eu pensei que ia ser uma pessoa diferente. Mas eu não fui. Querem saber? Eu não sirvo para ser pescador de homens. Eu só sirvo mesmo para ser pescador de peixes. Eu sou um galileu, como dizem aqui. Poderá vir alguma coisa boa da Galileia? Eu sou prova disto. Não pode vir realmente nada de bom da Galileia. Talvez tudo isso tenha pesado sobre o coração daquele homem. E quer saber, naquele dia ele olhou para as pessoas que estavam à sua volta e disse, eu vou pescar. Eu vou voltar para o mar. Eu quero apagar esses últimos 3 anos da minha vida. Eu quero voltar para casa, eu quero voltar para as redes, eu quero voltar para os barcos. Aliás, eu sei que as pessoas costumam dizer que o mar é traiçoeiro, não é? Mas eu tenho a impressão que Pedro, naquele momento, fez uma escolha. Talvez ele esteja me dizendo, é melhor a traição do mar do que a traição das pessoas. Para mim chega. Posso lhe fazer uma pergunta? Você já pensou em desistir de alguma coisa? Você está pensando nisso? Algum tempo atrás, faz alguns anos, eu acompanhei e chorei junto de um homem de Deus, um líder da igreja, mas que tinha se envolvido numa relação extraconjugal e já estava decidido sair de casa. Já havia assinado um contrato de aluguel do novo apartamento, já havia mobiliado aquele lugar, comprado as coisas e que iam chegar. E na última semana, faltavam 2, 3 dias para ele sair de casa, ele apresentou uma carta à igreja, eu pedi que os irmãos apenas orassem por aquilo, porque Deus me incomodava dizendo que aquilo tudo poderia ser revertido. Nessas horas parece que algumas ovelhas fogem do pastor, né? Se o pastor está à direita, ele vai para a esquerda. Se o pastor liga, ele está sempre ocupado. Mas já ouviu a expressão tocaia? Pastor, às vezes precisa fazer tocaia com as ovelhas. E aconteceu de, no último momento, passarmos até a madrugada adentro conversando. Mas eu, uma esperança enorme de que algo mudasse. Terminamos a conversa e parecia que nada iria mudar. Até que quando o dia amanheceu, o telefone tocou, era ele. E ele perguntava-me, pastor, a igreja pode receber alguns móveis que eu comprei para montar o meu escritório no novo apartamento? Meu coração ficou tão feliz, gente. E eu disse, claro que sim. E os móveis foram guardados num lugar qualquer da igreja. O tempo passou e nós ampliamos a área de atendimento, secretaria, os gabinetes. Foi então quando eu lembrei que havia ali, guardado em algum lugar, aquela mesa para escritório, aquelas coisas, armários. E nós fizemos um mutirão para montar, limpar, ajeitar. Sabem quem se apresentou para participar do mutirão? Aquele homem. E sabem qual foi a tarefa dele naquele dia? Montar o móvel que um dia havia comprado para sair de casa. E tudo foi revertido. Às vezes a gente pensa em desistir. Às vezes a gente pensa, eu gostaria de entrar num avião, pegar assim um avião sem destino, sair em outro lugar onde ninguém me conhecesse para reconstruir a vida. Às vezes a gente se decepciona. E parte dessa decepção tem a ver com a minha relação com o meu próprio eu. Encarar de frente as minhas fragilidades, encarar de frente as minhas limitações, e isso não é fácil. Eu acredito que Pedro estava, sim, profundamente decepcionado com ele mesmo. Mas eu diria que a sua decepção também é maior que isso. A impressão que tenho quando leio estas palavras, vou pescar, é de que Pedro também estava decepcionado com os outros. Por um instante, este texto sagrado parece mostrar que Pedro questiona as atitudes das outras pessoas em torno de Jesus. Você nunca se perguntou onde estava aquela multidão que viu o milagre da multiplicação de pães quando perguntaram, solto este Jesus ou solta Barrabás? E todos gritaram, Barrabás, Barrabás. Você nunca se perguntou onde estavam as famílias que foram abençoadas pelos milagres, pelas curas? Onde estava aquela gente? Onde estava a gratidão daquele povo, a gratidão daquelas pessoas? Há um grande risco naquele que se move, ou trabalha, ou serve em função daquilo que o outro pode conceder. Eu tenho tentado aprender muito com o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Corinto, já no final da carta, em que ele trata de uma igreja que lhe foi tão custosa, uma igreja que ele se recusou até a receber ajuda financeira, e trabalhou para se autossustentar. Ele tem um momento em que ele diz assim: eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas querem saber? Pedro, ele sempre pensou em retorno, em recompensa. Pedro, ele é transparente, gente. Ele não esconde. Ele não usa máscaras. Este é Pedro. Lembra-se que em Lucas 18, quando Jesus fala da dificuldade de um rico entrar nos céus, ele faz questão de fazer uma pergunta. Lembra-se qual foi a pergunta? Senhor, e nós que deixamos tudo? O que é que nós vamos receber? No fundo, ele imaginava que de alguma forma poderia ser abençoado por Deus. E querem saber? Eu acredito que naquele instante ele está decepcionado com o mundo à sua volta. Ele está decepcionado com as pessoas. Ele está decepcionado, quem sabe, com o círculo sacerdotal, com o culto em Jerusalém, com toda a hipocrisia religiosa. E ele disse: olha, quer saber, eu vou voltar é para a Galileia. Vou voltar para os peixes, vou voltar para as redes. Lidar com gente nem sempre é fácil, meu Deus. Às vezes é mais fácil lidar com caixas, com almoxarifado, com números, com contabilidade, com isso ou com aquilo. Mas onde a gente há sensibilidade, onde a gente há temperamento, onde a gente... Há também a possibilidade de amor, há também a possibilidade de construção. Você já deve ter lido alguma coisa de Bauman, aquele que fala sobre o amor líquido. Uma das coisas interessantes que ele escreve em um dos seus livros é que a realização mais importante da proximidade virtual parece ser a separação entre comunicação e relacionamento. As pessoas se comunicam, mas não se relacionam. Estar conectado é menos custoso do que estar engajado, envolvido. Na internet pode-se namorar sem medo de repercussões no mundo real. Parece que é mais confortável assim. Você tem uma rede de seguidores, gente que você nunca sentou-se para conversar, que você não sabe o que pensam, como cheiram, como se comportam, como reagem. Ah, Pedro se cansou de gente. E talvez por isso tenha dito: vou pescar. Para mim, chega. Quem sabe esta decepção de Pedro ainda era um pouco maior? Talvez ele não estivesse somente triste e decepcionado com ele, Pedro. Talvez não estivesse decepcionado e triste com o mundo à sua volta e com as pessoas. Talvez ele também estivesse decepcionado e triste com Deus. Você já ficou triste com Deus? Pastor, num ambiente como esse só existem almas religiosas e piedosas. Ninguém vai confessar aqui que ficou triste em algum momento. Me parece que Pedro, de alguma forma, está mostrando essa dificuldade de lidar. Talvez no seu coração, aquelas palavras de Jesus em Mateus 4,19. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Parece que por um instante, a única coisa que ele consegue lembrar é do momento em que Jesus foi levado preso. Aquilo permaneceu na sua memória. Talvez a única coisa que ele conseguia lembrar era que o Messias prometido, aquele que falou sobre um reino, que disse que eles estariam sentados com ele, aquele homem estava crucificado agora, ponto, acabou, vou esperar mais o quê? Eu não estou compreendendo absolutamente nada. Essa cruz, qual o significado no projeto de Deus na minha vida? Talvez ele tenha olhado para os céus e tenha se decepcionado também com o Senhor. Algumas vezes as circunstâncias da vida nos levam a perguntar se queremos ou não desistir. Alguns meses atrás, eu acho que eu passei com isso com a Cláudia. O tratamento de Davi tem sido muito custoso e difícil. Caro. Bastante caro. Bastante caro. E quem mergulha numa experiência como essa, não pode ter a certeza de retornos ou de resultados. Sabiam disso? Ele vai completar 4 anos, ele ainda não fala. E algumas vezes há quem até nos pergunte se vale a pena continuar desta ou daquela forma. Vocês querem saber? Nós em casa tomamos uma decisão. Nós tomamos a decisão de amá-lo. E quem ama não se preocupa com os resultados. Quem ama, continua amando. Quem ama, não põe um filho para a fisioterapia com a certeza de que tudo vai mudar e que ele vai corresponder a isto ou aquilo. Sabe por que que faz? Somente porque ama. Você sabe por que que você cuida dessa criança? Somente por uma razão, porque você a ama. Eu não tenho nenhuma certeza de absolutamente nada. Nunca tivemos. Mas nós não precisamos de certezas para amar. E é por isso que nós um dia, em casa, nós dissemos claramente um ao outro: nós não vamos desistir. Nós vamos continuar. Mesmo quando a vida parece nos querer empurrar de volta para o mar da Galileia, deixar as coisas para trás e seguir. Aliás, eu me lembro que naquele dia eu escrevi algumas palavras, e quem estava lá sabe que eu gosto muito de... talvez um poeta escondido, não sei. Aliás, é muita pretensão da minha parte dizer tal coisa. Mas eu me recordo que em um determinado momento eu precisei dizer ao Senhor que eu estava decidido a buscar a felicidade, e a felicidade também com os meus filhos, com a minha casa. Isso fazia parte da nossa história. E nós resolvemos não desistir. Pedro volta-se para os demais e diz: eu vou pescar. Lembram-se disso? Sabe? Querem saber o que aconteceu? Quando Pedro diz isso, a Bíblia vai me dizer o seguinte, vejam só: e eles lhe disseram: nós vamos com você. Não sei se você já observou isso, mas a decepção, ela é contagiosa. A decepção, ela contamina as pessoas que estão à nossa volta. Já ouviu aquela história que um elefante, dois elefantes? Isso também é verdade no mundo dos chatos, no mundo dos decepcionados, no mundo dos amargurados. E parece que aquela palavra desencadeou um processo na vida dos demais apóstolos, e todos disseram a uma: nós também vamos. Mas algo surpreendente acontece naquela noite de pescaria. O texto avança e diz o seguinte: que eles foram e entraram no barco, mas naquela noite, a escritura diz assim, eles não pegaram nada. Passaram a noite pescando. E querem saber quantos peixes eles conseguiram pescar? Nenhum. Quer saber por que que eles não pescaram nenhum peixe? Eu tenho uma convicção de que Deus não abençoa o caminho da fuga. Você pode passar a semana inteira pescando, você não vai pegar nenhum peixe, filho. Você não vai pegar nenhum peixe, filho. Porque Deus não abençoa o caminho da fuga. A escritura me ensina que a vontade do Senhor, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E quando eu não escolho a vontade de Deus, eu logo não estou escolhendo aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. E quero dizer-lhes uma coisa: a palavra agradável aqui não tem a ver com confortável. O agradável aos seus olhos, é agradável aos olhos dele. Agradável aos olhos dele. E é por isso que eles passaram a noite inteira e não pescaram absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas Jesus, ele tem um bom humor tremendo, sabem, gente? É verdade. A Bíblia diz que Jesus estava na praia e no amanhecer Jesus olha para os apóstolos, os discípulos não reconhecem e ele inicia um diálogo. Está no versículo número 5. O Senhor Jesus volta-se para os apóstolos e faz uma pergunta. Escutem a pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? Onde está a graça? É que eu acredito que Jesus sempre soube que eles não tinham nada no barco, que eles não tinham pescado absolutamente nada. Mas ele queria ouvir. E ele queria que os discípulos dissessem e reconhecessem: olha, nós passamos uma noite, perdemos uma noite completamente infrutífera. Nós não temos absolutamente nada. E é a partir desse momento que começa o mover de Deus. Deus só se move quando eu olho para ele e digo: eu não tenho nada, Senhor. Eu só tenho a ti. O Rick Warren tem uma expressão bela, ele diz que a gente só descobre que Deus é tudo quando ele é tudo quanto a gente tem. Quando a gente não tem mais nada e só tem a ele, a gente descobre que a gente não precisa de mais nada. Porque a graça do Senhor, ela é bastante, ela é suficiente. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, quando eu leio essas expressões, eu me lembro de um texto, eu acho que quem publica isso é Filipe Yancey, no seu livro Oração, que diz assim: Senhor, as minhas orações nascem daquilo que eu não sou, mas eu espero que as tuas respostas façam de mim aquilo que eu devo ser. Nesta hora, quando eu digo a Deus, eu não tenho, eu não sei. Já observaram como Deus trabalha com os vasos que já estão vazios? Recorda-se daquela mulher que foi desafiada pelo profeta: prepara um bolo para mim. Ela diz: eu não tenho mais nada, eu só tenho um pouco aqui. Quando ela colocou o pouco que tinha, o nada, diante de Deus, a escritura diz que não faltou farinha e não faltou azeite naquela casa. Deus, ele opera quando eu saio de dentro, quando este homem sai daqui, porque ele só ocupa o lugar que é exclusivo para ele. Ele não reparte a sua glória com ninguém, com ninguém. E é por isso que algumas vezes é só quando eu olho para os céus e digo: Senhor, realmente eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho nenhum peixe, que algo divino, maravilhoso, começa a acontecer. Jesus lá da praia, então fala uma segunda vez ao grupo dos pescadores frustrados. E aí no versículo 6 ele dá uma ordem, ele diz assim: lancem a rede do lado direito do barco. Sim, deste lado. E vocês? Vocês vão encontrar. A Bíblia diz que eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Meu Deus, você sabe quanto mede uma canoa, um barco? Eu me recordo que a minha experiência com canoa vem ainda da minha adolescência. Eu era adolescente na igreja primeira, na época era a primeira igreja batista do Brasil. Mudou, não foi? Não é mais ela, aquela não. Mas eu me recordo que nós entramos numas canoas, quando saímos de um barco, para a plantação de uma igreja com um grupo de adolescentes no interior de uma cidade lá da Bahia. Mas era uma barquinha tão estreita, estava tudo escuro, o dia ainda não havia amanhecido. E nós tínhamos muita carga, muita tralha, muita coisa. E o rapaz, o canoeiro, foi colocando, nós sentamos. E então ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele olhou para aquele grupo e disse: olha, não se mexam, porque a canoa está muito pesada. E se vocês ficarem se mexendo, pode ser que a canoa... Vocês não imaginam como eu fiquei imóvel naquele dia. Não, os irmãos não conseguem imaginar, certamente não. E olha, nós cantamos juntos naquele dia uma canção. A canção, acho que você conhece. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Tinha uma coisa assim, um tremor na voz no final, né? Vai muito bem, vai muito bem com Cristo. Você conhece a canção? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Aí lá está aquele grupo de adolescentes, tudo escuro, uma canoa pequena, apertada, até que nós chegamos à praia, descarregamos e começamos. Eu nunca mais esqueci a largura de uma canoa, nunca mais. E nesse texto sagrado, se você observar, parece que o texto está mostrando que às vezes a distância entre o fracasso e o sucesso é tão pequena. É do tamanho de uma palavra: obediência. Às vezes a distância entre o fracasso e o sucesso é do tamanho de uma palavra: submissão. É do tamanho de uma palavra: renúncia. Joga a rede do lado direito. E aí o texto sagrado diz que a rede quase eles não conseguem trazer. Tamanha era a quantidade de peixes que estavam ali. Meu Deus, Senhor. E quantas vezes nós continuamos a insistir pescando, noites inteiras dentro, trabalhando feito condenados, comendo, como diz o Salmo 127, não é o pão que alguém amassou, mas é o pão de dores, a expressão da palavra. O pão de dores, sem aprender que no caminho da obediência o Senhor supre as necessidades dos seus filhos. Mas sempre que li esse texto, eu também comecei a me fazer uma outra pergunta. Qual foi a pergunta? Por que Jesus realizou este milagre? Por que Jesus realizou este milagre? Eu me perguntei. Querem saber a resposta? Eu acredito que Jesus realizou este milagre por causa de Lucas capítulo 5. Vou explicar-lhes. Lembram-se de Pedro? Vou pescar. quero apagar esses últimos 3 anos da minha vida. Quando Jesus realiza este milagre, você já observou que este milagre se parece demais com o milagre realizado pelo Senhor em Lucas no capítulo 5? O capítulo que registra o momento em que Pedro é convidado a participar do ministério com ele. Você se recorda que quando Pedro foi chamado para ser pescador de homens, Jesus realizou um milagre semelhante? A Bíblia diz que eles estavam com os barcos já na praia, já estavam lavando as redes. A Bíblia diz que eles haviam passado uma noite inteira pescando e não haviam pescado nada. E então diz o texto sagrado que Jesus olha para eles e diz assim: olha, voltem para o mar. E vão lá e lancem a rede. Há um diálogo formidável neste momento. Porque Pedro olha para Jesus. Eu não sei, talvez ele tenha coçado a cabeça. E disse assim: olha, mestre, esforçamo-nos. Eu estou lendo o versículo 5 do capítulo 5 de Lucas. Esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo? Vou lançar as redes. A palavra que aqui é traduzida por mestre é uma palavra linda, porque é a palavra que significa alguém que tem autoridade para dar ordens. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pedro está vivendo um momento de lucidez na sua vida. Ele está dizendo: olha, Senhor, eu passei a noite inteira, estou cansado. O melhor horário para pescar aqui na Mar da Galileia é à noite. Eu sou filho de pescador. Tu és filho de carpinteiro. Talvez entendas de madeira, mas de mar entendo eu. Já estou lavando as redes. Lavar a rede dá um trabalho muito grande. Já estamos nos preparando para voltar para casa. Aí o Senhor vem me mandar voltar e começar tudo de novo. Aí vem um momento de lucidez. Mas como és tu que está mandando? Olha, você pode argumentar o que for, mas por favor, chegue neste momento e diga: olha, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu já fiz tudo o que eu poderia ter feito. Eu já estou lavando as redes. Mas se é o Senhor que está... Escute uma coisa, filho. Escute uma coisa, filho. Obedeça. Deus não precisa lhe dar explicações. Obedeça. Deus não precisa lhe mostrar tudo quanto vai acontecer. E ele é muito sábio quando faz isso, sabe? Porque se Deus nos mostrasse tudo quanto está por acontecer, alguns de nós já teríamos fugido há muito tempo. Então ele é tão sábio que vai revelando aos poucos. Revelando aos poucos, um dia após do outro. Quando Jesus fez este milagre, ele de alguma forma chamou a atenção de Pedro e dos apóstolos para algo que já havia acontecido há tanto tempo. No fundo, no fundo, sabem o que é que eu acho que Jesus estava fazendo? Jesus estava trazendo a Pedro de volta a certeza do seu chamado. Jesus estava dizendo: filho, um dia eu te chamei. É a tua vocação, é a sua vocação, a única razão para o exercício do ministério. Você pode estar até decepcionado com tudo, mas deixe-me lhe dizer: eu um dia lhe chamei. Tu és meu. Escutou o que eu estou lhe dizendo? Você é de Deus. Ele um dia marcou a sua vida, e às vezes a única razão para continuarmos é a certeza que um dia ele nos tocou. Quantas e quantas vezes no ministério pastoral a gente às vezes pensa em recuar, em desistir, em voltar para a Galileia, voltar para as redes. Só uma coisa nos sustenta, sabe? É a certeza do chamado de Deus. Porque nenhum de nós é... Eu costumo dizer que um missionário não é maior do que a missão, o pastor não é maior do que o pastorado, o ministro não é maior do que o ministério. Eu sempre tive problemas, quando pequeno, com aqueles sinais, maior do que, menor do que. Eu nunca sabia como colocar, se era assim, se era assim. Eu hoje já acerto, viu? Fiquem tranquilos. Eu hoje já acerto. Mas acho que gente grande também tem esse mesmo problema. Especialmente no reino. Quando eu leio a Bíblia, por exemplo, observe se não é assim. Moisés, e Jeremias e tantos outros. Eles se sentem menor do que a missão que recebem de Deus. Só existe um homem na história sagrada que julgou ser maior do que a missão que havia recebido. O nome dele? Jonas, o profeta. Eu sou maior que Nínive. Não vou para lá. Eu vou para Tarsis. Eu vou pescar. eu vou-me embora disso aqui. Aqui eu não fico. Deixa eu lhe dizer, se você está no exercício do ministério, na liderança de alguma célula, ou Deus tem lhe dado alguma missão, e você tem pensado nisso, eu só vou lhe dizer uma coisa. Quem foi que lhe chamou? Você está nessa função por quê? Foi porque um dia um homem chamado Jesus de Nazaré passou pelo mar da Galileia e disse a você, olha, vai lá, pesca. E você foi, e diz a Escritura Sagrada que quando eles voltaram, precisaram pedir ajuda do outro barco. Lembram-se disso? Oh, venham cá, porque a gente não consegue arrastar, as redes estão muito cheias. Eu sempre percebo que tem gente que gosta de ficar no segundo barco, observando. Não tem gente assim, né? Vou ficar de longe só para ver, eu tenho certeza que isso não dá certo. E quando não dá certo, essa pessoa parece até ter uma alegria estranha, não é? Eu sempre soube que isso não ia dar certo. Você estava tão entusiasmado, que eu não quis dizer nada. Para depois não dizer que fui eu quem não lhe apoiei. Que coisa terrível, né? E lá vão os do segundo barco, trazem muitos peixes. E quando eles estão naquela festa com muitos peixes, pensando já talvez em ampliar, montar um frigorífico, comprar alguma coisa, montar uma peixaria enorme, exportar os peixes excedentes para outras regiões, montar franquias de peixarias, peixaria do Pedro, em tantos outros lugares e as cidades lá da Galileia, Jesus olha para ele e diz uma coisa tão surpreendente. Filho, agora que você já está com tudo isso, agora vem aqui. Larga isso tudinho, que eu vou fazer você. Mas Senhor, agora que eu estou com todos esses peixes, por que não me chamou quando eu estava aqui desiludido, lavando rede, decepcionado com tudo? Deus só nos chama quando a gente tem alguma coisa para deixar para trás. Já observou isso? Ele às vezes deixa você ficar cheio de sonhos e peixes e tanta coisa. Aí quando você tem o que renunciar, ele diz, eu quero agora saber. Se você quer se envolver no ministério porque é prioridade na sua vida, ou porque você não tem nada para fazer naquele dia e naquele horário. Aliás, tem muita gente que não sabe a diferença entre ministério e hobby. Hobby é uma coisa interessante, viu? Eu não sei qual é o seu hobby. Mas hobby é uma coisa que a gente faz porque a gente gosta. Não é assim? No horário que nos é conveniente. Não é assim? Ministério não tem nada a ver com hobby, meu irmão. E a gente precisa parar com essa história de que ministério na igreja é trabalho voluntário. Não é voluntário, não. Já viu o servo ser voluntário? Ou é servo, ou é voluntário. Estou dizendo algum absurdo? Mas é isso mesmo. E muitos têm feito do seu ministério uma espécie de hobby. Pedro, naquele momento, precisou deixar tudo. Assim como lá no capítulo 21, ele também viu uma grande quantidade de peixes. Meu Deus. E o interessante é que Pedro é um pouquinho lento, não é? Para entender as coisas. Porque não é ele que percebe quem é Jesus. A Bíblia diz que foi o discípulo a quem Jesus amava. Que olhou para os demais e disse... É o Senhor. Ah, mas ele pode ser lento para reconhecer ou perceber, mas não é lento para tomar decisões e atitudes. Vê o que a Bíblia diz. Madrugada, águas frias do mar da Galileia, não são as águas de Maceió. Pedro não espera que o barco chegue à praia e vai nadando. Eu fico imaginando a hora, hein? Lá vai ele nadando e os outros, Pedro, espera um pouco, já a gente chega, homem. Aguarda só um pouco. Não, ele é Pedro. Ele se lança nas águas e vai nadando encontrar-se com Jesus. E já notem como Jesus espera o grupo. Que coisa linda. Tem um peixe assado lá na brasa. Tem um pão. E ele diz, tragam outros peixes. Vamos sentar aqui e vamos comer. Você deve saber que normalmente os orientais reatam relacionamentos a partir de reuniões assim, almoçando, comendo juntos, ceando juntos. E Jesus faz isto. Sabem por quê? Porque Jesus quer restaurar a vida de um homem que pensou que pescar era melhor do que continuar obedecendo os propósitos dele. No meio do almoço, o almoço acaba, a refeição acaba, a ceia acaba, porque é de manhã ainda, não é? Aí o versículo 16 diz assim, depois de comerem, no capítulo 21 de João, Jesus então chama Pedro à parte e começa uma pergunta. E eu acho lindo a maneira como Jesus conversa com Pedro. Observem que Jesus não chama ele de Pedro. Observem como Jesus chama. Ele diz assim, Simão, filho de João. Olha, quando eu era adolescente, pré-adolescente, que mamãe dizia Roberto, eu sabia que eu tinha feito alguma coisa errada. Quando diz o nome da gente completo, eu tinha certeza que mamãe estava me chamando para um momento de... de conversa amigável, conversa de mãe e filho. Jesus não chama Pedro de Pedro. Pedro foi um nome escolhido por Jesus. Lembram-se disso? Tu és Pedro. Mas ele esqueceu isso. Disse, olha, você não quer voltar? Deixa eu lhe dizer, eu lhe conheci como Simão, Barjonas, como Simão, filho de João. Não é assim? E aí vem a primeira pergunta. Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Simão, você se lembra que um dia você disse que todos poderiam me abandonar, menos você? Você acredita mesmo que você é melhor do que todo mundo? Que você me ama mais do que os outros? Que você é melhor do que todo mundo? É isso? Por trás dessa pergunta há uma curiosidade na língua grega. Quando Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? Ele usa um verbo chamado verbo agapau. De onde vem a palavra ágape? Amor, renúncia, dedicação. E ele pergunta, então Pedro, tu me amas, aquele amor profundo, amor disposto à renúncia, e muito mais do que todos esses? Pedro olha para Jesus e diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas ele não usa o agapau, ele usa o verbo filéu. Eu filéu, Senhor, eu gosto muito de ti, mas não é um amor. Eu descobri que eu não sou melhor do que ninguém. Esses últimos dias me ensinaram que eu não sou melhor do que os outros. Esses últimos dias me ensinaram que os erros dos outros são também os meus erros. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Só que Jesus insiste ainda em conversar com ele. E pergunta por uma segunda vez. E então, Simão, filho de João, você me ama? Novamente Jesus usa o verbo agapau. E querem saber como Pedro responde? Sim, Senhor, tu sabes que eu filéu. Aí na terceira vez Jesus pergunta, e então Pedro, filéu? E ele responde, sim, Senhor, é filéu. Eu tenho a impressão que por trás de tudo isso Jesus está mostrando a mim e a você que para cada queda, para cada erro, para cada falha, para cada pecado, o que ele quer saber é se você o ama. Ele sabe que eu não sou perfeito. Ele sabe das minhas fragilidades. Quando fui escolhido para ministério, Deus não me chamou porque eu sou mais virtuoso que você. Ele me chamou apesar das minhas falhas, apesar das minhas limitações, apesar dos meus erros. É assim que Deus trata conosco. E Pedro aprendeu isso, sabem? Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, ele agora já é um homem mais maduro, escrevendo à igreja, ele diz assim, mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. Querem saber quando foi que ele aprendeu isso? Do dia em que Jesus olhou para ele e disse, Pedro, você me ama? Só existe uma motivação lícita no meio do povo de Deus, irmãos, é o amor. Nenhum de nós pode ter qualquer outro sentimento senão o amor. E Jesus está dizendo, olha Pedro, você aprendeu que você não é melhor do que os outros. Você tinha desistido também de você, não foi? Você estava decepcionado com você, eu quero dizer uma coisa. Ainda que você esteja decepcionado com você, eu tenho uma tarefa. A Bíblia diz que por três vezes Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. E usa até expressões diferentes para falar da tenra ovelha, para falar do rebanho. Ele está dizendo a Pedro, Pedro, eu não desisti de você. Eu sei que você está decepcionado por não ter sido a pessoa que você gostaria. Mas quer saber, Pedro, eu ainda não terminei. Você ainda é um projeto em construção. Olha, tenha paciência comigo porque eu estou em obras. Eu estou ainda em construção. O trabalhar de Deus, o agir de Deus ainda não terminou na minha vida. E Deus sabe disso. Deus sabe disso, meu irmão. Deus sabe disso, minha irmã. E é por isso que quando o texto diz que Jesus diz essas coisas ao apóstolo Pedro, ele mostra claramente que só existem duas formas de passar por uma situação como aquela. Ou a gente passa como sobrevivente, ou a gente passa como uma vítima. Quer saber a diferença? Alguém disse que um sobrevivente ou os sobreviventes são pessoas que, apesar das dificuldades e sofrimentos, mantêm seu poder pessoal e a crença de que podem agir de forma diferente quando surgir novas provações. Querem saber o que é uma vítima? O que são vítimas? São aqueles que, a partir do que sofreram, passam a se sentir impotentes e derrotadas. Quem você é? Quem você é, irmã Petrina? Quem você é, irmão Pedro? Aliás, não, nem Pedro, nem Petrina. Simão, filho de João, quem é você? O que você quer fazer a partir desse instante? O texto sagrado mostra, sabem? E aqui me permitam falar somente para aquele ou para aquela que tem pensado em pescar. Se você não está neste grupo, me perdoe. Mas eu quero falar com gente que reconhece a sua fragilidade, diz: eu não tenho realmente nada no barco. Eu quero falar com quem, à semelhança de Agar, tem pensado em desistir do seu filho, porque já não sabe mais o que fazer. Lembram-se de Agar? No meio do deserto, sem água, coloca o menino, se distancia um pouco, o menino chora, e a escritura diz que Deus fala àquela mulher, dizendo: o que é que você tem? Levante-se, pega esse menino pela mão, porque eu ainda vou fazer dele uma grande bênção. Deus pode estar dizendo isso a você, minha irmã. Talvez ele esteja longe demais, num país muito distante. Talvez já esteja até comendo a comida dos porcos. Mas Deus pode trazê-lo de volta. Deixa-me falar com você que pensou em desistir do seu casamento. Comprou os móveis também. Manda aqui para o Bacacheri. Manda para o Bacacheri. Talvez você tenha pensado em desistir porque a relação já tem passado por tantos problemas, sucessivos problemas. Deus hoje sabe o que está dizendo a você? Você me ama? A sua relação com Ele é resultado do meu amor por você e do seu amor por mim. Você me ama mais do que a si mesmo? Talvez Deus esteja lhe dizendo que hoje, quem sabe, seja um dia de um recomeço na sua relação. Na sua relação com a igreja, talvez você tenha vindo hoje já preparando o coração para procurar o pastor ou um dos pastores da igreja para dizer: olha, eu vim aqui hoje para dizer que eu estou fora. Eu não estou me sentindo muito bem, muito confortável, eu não estou muito satisfeito com isso ou com aquilo, o hino tal, o cântico tal, o volume da bateria isso, o volume da... o órgão que continua ali encostado. Talvez você tenha vindo já com a sua carta de afastamento. Rasga isso, porque o Senhor não desistiu de você. Em nome de Jesus, rasga isso, porque o Senhor não desistiu de você. Eu queria orar por essa gente. Se você se inclui neste grupo e sente que precisa renovar propósitos diante do Senhor, ou se você veio a este lugar, quem sabe entrou aqui pela primeira vez, e você pode estar até espantado: meu Deus. Porque às vezes parece que falam da vida da gente. Deixa-me dizer, eu moro em Maceió, não conheço você. Se tem acontecido alguma coisa assim, louve a Deus, porque Deus te ama tanto, que em meio a tudo que tem acontecido, Ele separou esse tempo para conversar com você. Apenas feche os seus olhos, converse com Deus. E se este for o seu desejo, diga ao Senhor: Senhor, aqui está o teu filho que te ama. Aqui está o teu filho com todas as imperfeições e quedas e tropeços. Aqui está a tua filha, Senhor, desejando desistir da vida, talvez até com pensamentos de morte. Mas eu creio no teu amor por mim, Senhor. Eu creio que eu não estou sozinho, não estou sozinho. E se esse for o seu desejo, você vai dizer assim ao Senhor: Senhor, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos neste instante. Eu quero colocar o meu casamento nas tuas mãos neste instante. Eu quero colocar a vida do meu filho, da minha filha, em tuas mãos nesse instante. Eu não tenho nada, Senhor, mas eu creio num Deus que é tudo. Peça perdão pelo seu pecado, pelo seu erro, pela sua falha, pela sua queda. E diga: Senhor, restaura a minha vida. Esse é o meu desejo. Feche seus olhos e converse com o Senhor. O Senhor há de ouvir a sua prece, a sua oração nesse instante.